Boa noite, igreja. Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Começa assim: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim lhe repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Eu porei-me o caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e o tema que eu gostaria de trabalhar nessa noite é caindo em si. Toda vez que a gente recebe um convite para pregar, isso eu acredito com todos os pastores aqui do ministério, primeiro vem uma responsabilidade, vem um frio na barriga, porque a gente fica pensando assim: o que que a gente vai falar? Nós não temos nada para falar, e a gente começa a pedir direção a Deus: Senhor, o que que eu vou falar para aquele dia, para a sua igreja? E você fica ali em oração, você fica prestando atenção em alguma coisa, em algum movimento, e de alguma forma Deus começa a jogar alguma luz, começa a falar com você, começa a te direcionar para algum texto, para alguma situação. E às vezes Ele vai te direcionar para um texto que você já passou, que você já leu, que você já visitou, mas Ele começa a falar com você de forma diferente. E foi exatamente o que aconteceu comigo nesse texto. Um texto conhecido, um texto que a gente, basicamente, todo mundo aqui já ouviu falar nessa história, mas ele começa a trazer uma outra ideia, um outro conceito, uma coisa no seu coração, e Deus começa a renovar uma mensagem e um direcionamento para a sua igreja. Então, se você está aqui, é porque certamente Deus tem algo para falar com você e comigo nesse texto, que certamente Ele escolheria uma outra pessoa ou um outro texto para ministrar nessa noite. Então, o que a gente vai conversar tem tudo a ver comigo e com você. Amém?
Amém.
Fechado. Primeira coisa, assim, ponto que me chama a atenção nessa história, é que esse filho, ele quer antecipar algo que era dele, mas que ainda não era o momento. Ele pede ao seu pai algo estranho. Ele pede ao seu pai para antecipar a sua herança. E quando você antecipa algo, certamente isso não vai dar muito bem. Era dele, mas não era o momento dele receber aquilo que ele queria. Hoje de manhã, a pastora Roberta, ela pregando, e ela falou sobre o texto de Samuel, 1 Samuel, na história de Ana, e ela falou um detalhe, ela falou que sim, que eu gravei. Ela bota lá em 1 Samuel 1:20, fala assim: assim Ana engravidou no devido tempo. A antecipação, irmãos, destrói o que ainda não estamos preparados para receber. Eu estava conversando com o Ricardo, e o Ricardo falou assim, eu falei: Ricardo, todo lance de ataque, quando a gente antecipa, a gente fica como? E ele, como entendido dessa área de futebol, falou assim: toda vez que você antecipa um lance de ataque, você fica em impedimento. A herança era desse filho, mas não estava na hora dele receber. Ele antecipou a sua herança, e isso gerou uma série de problemas. Irmãos, Deus tem tempo para nos abençoar, Deus tem o tempo para nos dar, Deus tem o tempo para transformar, Deus tem o tempo para responder a minha e a sua oração. Nós temos que ter um cuidado muito grande para que a gente não venha antecipar aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Porque muitas vezes nós podemos receber algo que nós não estamos preparados. Você comer uma fruta verde, você vai abrir mão de todo o sabor que aquela fruta poderia te oferecer. Você vai comer uma banana, é maravilhosa, mas se você for comer uma banana verde, você vai perder a doçura. Se você for comer uma goiaba verde, você vai perder a doçura da fruta. Por quê? Porque ela é uma fruta, mas ela não está preparada, não está pronta para que você venha comer. A mesma coisa na nossa vida, às vezes a gente antecipa situações que nós não estamos preparados para receber. É um casamento precoce, porque nós não queremos ter o tempo do namoro, que é o tempo do conhecimento, e a gente acaba na verdade antecipando alguns passos, e isso lá na frente vai gerar uma série de problemas. A gente antecipa situações na nossa vida que vai gerar uma série de problemas para a gente. Uma posição profissional, eu sempre falo, porque eu sou do mercado, eu quero ser um diretor, eu quero ser um gerente, eu quero ser um proprietário. Irmãos, toda cadeira que você almeja, existe uma responsabilidade e um peso, que nem sempre o fato da sua graduação vai te dar respaldo para você sentar ali. Existe uma história, existe uma estrada. Então, quando a gente antecipa situações na nossa vida, nós estamos em impedimento. E esse jovem, ele antecipou algo porque ele queria viver uma outra vida. E ele pede o seu pai para antecipar aquilo que era dele, mas não era o momento. Então, a primeira lição que a gente assim aprende nesse texto é que tudo tem o seu tempo. Aprenda a esperar aquilo que Deus tem preparado para você. Não se antecipe, porque você, se antecipar um lance, você pode estar em impedimento. O segundo ponto que eu aprendi aqui nessa lição é quando ele pede essa herança. Mas por que que ele pede a antecipação dessa herança? Porque ele quer ir embora. E por que que ele quer ir embora? A Bíblia fala, porque ele queria viver uma vida sem prestação de conta. Ele queria viver uma vida de liberdade. Ele queria viver uma vida sem responsabilidade. Ele queria viver uma vida sem limites. E na casa do pai, ele entendia que ele não iria conseguir viver aquilo que ele estava querendo viver. A Bíblia fala que ele foi para uma região distante. Ele fala assim, depois que ele pegou, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante e viveu de forma irresponsável. Ele queria antecipar a sua herança, porque o objetivo dele era viver a vida sem prestação de conta, de forma irresponsável, mas para isso ele tinha que estar vivendo longe do pai. Mas eu fiquei pensando, por que que ele teve essa vontade de ir embora? Eu sei o que que ele queria, Ou nós sabemos que a história diz, ele queria ir embora, porque ele queria viver o quê? Uma vida solta, sem prestar conta. Então eu preciso morar longe do meu pai, porque eu quero viver do jeito que eu quiser, eu não quero prestar conta. Tudo bem, então a gente já entendeu isso aqui. Mas o que, que ficou no meu coração? Como é que essa vontade nasceu no coração desse filho? Porque esse papo de chegar para o pai e pedir para antecipar a herança porque ele quer ir embora, não nasceu de um dia para o outro. Essa vontade, ela foi acontecendo. Até chegar aquele dia, ele falou assim, eu quero ir embora. Mas eu fiquei pensando, quais foram as janelas ou as portas que foram se abrindo até ele tomar essa decisão? Na verdade, essa parábola que eu estou lendo aqui em Lucas 15, ela está dentro de mais duas parábolas, que uma delas o Ricardo falou, que é da dracma. Mas a primeira parábola fala da ovelha perdida, que também está em Lucas 15. Se lembra das 100 ovelhas, que fica 99 e uma se perde? E eu sempre tive uma pergunta no meu coração, como é que uma ovelha se perde no meio de 99? Essa ovelha não está no shopping, gente. Essa ovelha não está no centro urbano, onde você tem uma confusão danada, cheia de gente. Ela está no campo. Como que essa ovelha consegue se perder no campo, no meio de 99? Uma palavra que Deus falou comigo a semana inteira. Distração. Dizer que eu sou uma ovelha, na verdade eu sou uma ovelha, né? Aí estou aqui, tá as 99 aqui, vocês estão aqui. Ela começa o quê? Ela começa a se distrair. Ela vê um matinho ali, ela já começa a ver um outro matinho verdinho ali, mas o rebanho está aqui. O rebanho vai seguindo o pastor, mas essa ovelha começa a se distrair com outros montinhos, com outras gramas, e ela vai, e ela vai, e ela vai. E quando ela olha, cadê as 99? Foram embora. Foram embora. Essa ovelha se perdeu. Mas a Bíblia segue, e ela vai entrar na segunda parábola dessa história, que foi a parábola que o Ricardo mencionou, e que a irmã Deiva pregou aqui no domingo passado, que é da dracma perdida. E nós sabemos por que, que ela perdeu o valor dentro da casa dela. Nós conhecemos essa parábola, porque a casa dela estava suja, estava escura, estava desarrumada, mas essa escuridão, o fato de estar bagunçado, de estar sujo, nasceu de uma hora para outra? Não, as coisas vão ficando fora do lugar. Não, deixa isso aí em cima da mesa, depois a gente arruma, vai ficando. Quando você vai ver, tem um gigante na sua sala e ninguém consegue mais saber o que é aquilo. As lâmpadas vão se queimando, como nós falamos. As coisas vão saindo do lugar. E quando você vai ver, você começa a perder coisas de valor dentro de casa, porque as coisas vão se perdendo. E uma das coisas que falaram no meu coração é que ninguém se perde de uma vez. Irmãos, nós vamos nos distraindo. Seja numa rede social, você já viu, você abre uma rede social, você começa a olhar ali. Só que existe uma inteligência ali dentro. Uma inteligência que ele consegue perceber que você às vezes ficou segundos a mais numa página. E quando ele percebe que você fica um pouco mais de tempo naquela página, ele entende que aquilo para você é importante. Se você pegar o meu Instagram e olhar, eu acho que 80% do meu Instagram é Vasco. Não, é verdade. Porque ele já viu que para mim é interessante. O problema é que não tem notícia boa. O que acontece? Existe uma inteligência que ele percebe o que para você é importante. E aí você vê uma coisa, ele abre outra. Aí ele abre outra, você vai na outra. E aí você fica aqui assim, nossa, eu estava pensando nisso, como é que pode? Não, como é que pode? É porque existe uma inteligência por trás. E quando você vai ver, você já ficou 30, 40, 50 minutos na rede social. O problema não é só o fato do tempo que você ficou ali. O maior problema é o que entrou em você nesse tempo que você ficou ali. Distração. Ah, mas eu não tenho rede social, isso aí não vai me pegar. Eu sei, mas pode ser que você tenha amizade, que você sabe que você não poderia andar, mas você continua andando. Porque o que, que se conversa ali? O que, que fala ali? O que, que se consome ali? E aquele tempo que você está ali com aquele pessoal, com aquela conversa, com aquela ideia, com o que está rolando ali, não é só o tempo que você ficou ali, é o que entrou no seu coração, o tempo que você teve ali, o que você consumiu. O que você consumiu já começa a mudar até o teu pensamento e o teu vocabulário. Nós vamos nos distraindo a ponto de um dia a gente querer antecipar algo que era nosso, mas não era nosso tempo. Eu sempre falo quando estou fazendo alguns gabinetes: pastor, meu marido foi embora de uma outra para outra, ou minha esposa foi embora. Não, não, as pessoas dificilmente vão embora de um dia, as pessoas vão indo embora. Mas o corre-corre, as distrações, o dia a dia, não percebe, não deixa a gente perceber, de ter discernimento, que as pessoas estão indo embora, que a gente está perdendo, porque está num corre-corre louco. E quando a gente vai ver, a gente está na posição dessa ovelha, a gente se perdeu, e no mês de 99, se perdeu. O que que fez esse jovem querer sair da casa do pai? Irmão, nós temos que ter muito cuidado com o que está entrando no nosso coração, porque a distância começa de forma silenciosa. O coração se distrai antes dos nossos pés se afastarem. Começa aqui, ó. A gente começa a ser alcançado por desejos aqui dentro. A gente começa a ser alcançado. A gente começa a se distanciar sem perceber. E quando a gente vai ver, nós estamos longe e perdidos. A palavra que Deus falou no meu coração, de forma muito forte essa semana, irmãos, é distração. Nós não podemos nos distrair, porque a coisa vai acontecendo, e quando você vai ver, você está perdido, como esse filho se perdeu. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui, ele fala que assim, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Irmãos, sempre vai haver fome para aquele que está longe de Deus. A Bíblia fala, quando acabou o recurso, entrou a fome. Acabou o recurso, entrou a fome. Todo aquele que se afasta de Deus, a fome um dia vai chegar. Esse filho começou a passar necessidade. Por que que ele começou a passar necessidade? Estourou lá atrás, quando ele tomou a decisão de antecipar algo que ele não tinha que fazer. Ele pegou, foi viver distante do seu pai, foi viver de forma irresponsável, e a Bíblia fala, e quando acabou o recurso, entrou a fome. E tem um detalhe interessantíssimo que fala assim, ó, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. As amizades do mundo somem. Ele ficou sozinho e com fome. Mas aí você começa a descer os degraus, mas aí não está pronto ainda. Porque quando ele começou a sentir fome, quando ele começou a ter necessidade, quando a Bíblia fala que ninguém lhe dava nada, esse cara passou por um caminho chamado humilhação. Tem um louvor que eu não vou cantar, porque eu estou guardando o meu dom. Estou guardando o meu dom, então não posso gastar muito, entendeu? Mas tem uma música que fala assim, ó: o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Você lembra dessa música? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Mas ela fala assim, mas não vai. O inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar. Mas se a gente ficar distraído, ele vai. Irmãos, esse menino, ele passou por a humilhação. Porque depois disso tudo, olha onde ele foi parar. 14, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos em seu campo, a fim de cuidar de porcos. Essa é a humilhação. Irmãos, os porcos eram considerados animais impuros. Pela tradição judaica, naquela época, isso representava o ponto mais baixo possível. O filho não apenas perdeu dinheiro, ele perdeu status, dignidade, identidade e pertencimento. Aquele trabalho simbolizava humilhação extrema e afastamento total da casa do pai. A parábola mostra como alguém pode se distanciar tanto de si mesmo que aceita condições que antes pareciam impossíveis. O filho que antes tinha mesa, família e herança, agora deseja se alimentar com a comida dos porcos. Além da única porta que abriu para ele foi cuidar de porco ou cuidar de porcos, que era humilhação para um judeu. E ali a gente já acha que era o fundo do poço, mas esse fundo do poço ainda tinha subsolo. Que além da humilhação dele parar num chiqueiro, ele ainda teve inveja e vontade de comer a lavagem. É isso que o inimigo quer fazer na minha e na sua vida. Botar a gente no chiqueiro. Parece incrível. Pessoas que estavam aqui, daqui a pouco você vai ver, está numa distância enorme. É muito rápido você se perder, irmãos. O mundo está cheio de distração, o mundo está cheio de manjares. E a gente tem que ter discernimento, entendimento para entender qual é a nossa posição diante disso tudo. Porque esse menino foi parar num chiqueiro. E a Bíblia fala: ninguém lhe dava nada. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. E a dor, a necessidade dele era tão grande que ele ficou com vontade de cuidar, de comer a comida dos porcos. Nossa, a história, ela é forte demais. Porque isso pode acontecer com cada um de nós, se a gente não entender a nossa responsabilidade. Mas o que mais me impressiona aqui é que esse jovem, lá no chiqueiro, com fome, querendo comer a comida dos porcos, a Bíblia fala assim, caindo em si. É como se ele tivesse naquele momento uma lucidez, um entendimento de onde ele estava. Irmãos, a mente dele abre, o coração dele abre, o entendimento dele abre, ainda no chiqueiro. Por isso que eu creio, irmãos, que se a gente orar por um filho perdido, por um esposo perdido, por uma esposa perdida, Deus pode fazer um mover para que essa pessoa, onde ele estiver, ele venha cair em si. Você crê nisso? Então você não pode deixar de orar. Porque esse jovem, ele vai cair em si, ele vai ter um momento de lucidez lá cuidando dos porcos. Ele não saiu de lá, foi lá. Lá que ele vai ter uma consciência. Vamos ver aqui no texto, no versículo 17, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei o caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Isso ele está pensando lá no chiqueiro. Ele fez dois movimentos aqui importantíssimos. Primeiro, ele caiu em si. E segundo movimento que ele fez, está no 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Irmãos, não tem profundidade, não tem distância maior, não tem fundo do poço tão fundo que o amor de Deus não alcance. Não tem. Eu me lembro do meu padrinho, que já faleceu, e a igreja evangélica sempre foi para ele um grande desafio. Que ele falava assim: meu afilhado, eu não sei o que, que você está fazendo nessas igrejas de crente. Ele falava comigo assim, eu falei: por quê, padre? Pô, tu nunca matou ninguém, cara. Pô, tu não foi traficante, tu nunca foi nego ruim, fala assim, nunca foi gente ruim. Pô, tu nunca deu tiro em ninguém, nunca roubou, nunca fez sequestro, né? E essas igrejas estão tudo cheio desse povo. E ele ficava meio doido, porque ele não entendia como é que era isso. E é exatamente isso, irmãos. Não existe fundo do poço, não existe distância maior do que o amor de Deus. Não existe. Porque esse jovem está lá no chiqueiro, esse jovem abandonou tudo, esse jovem queimou tudo que ele tinha, destruiu, viveu uma vida louca. Estava lá no meio dos porcos, ele fala: caindo em si, eu vou ter com meu pai. Eu estou aqui passando essa necessidade, eu vou falar para o meu pai: pai, pequei, não sou mais digno de ser seu filho, eu não quero mais nada, mas se eu me aceitar aqui como funcionário, como vendedor de bebedouro, está bom demais, não quero mais nada. Mas acho que a gente tem que ler isso aqui. Pode ler comigo, lá no 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu. Longe. Era como se o pai tivesse a esperança que ele ia voltar. É como o pai soubesse que um dia ele vai voltar. Eu vou ficar sempre olhando ali para a estrada, porque eu vou ficar olhando, porque ele vai voltar. E a Bíblia fala: estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Quem correu para abraçar não foi o filho, foi o pai. Irmãos, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem correu à nossa direção foi o Senhor. Ele correu na sua direção, pastor Tiago. Porque todos nós, irmãos, estávamos desligados, todos nós estávamos no reino das trevas. Ele nos amou primeiro, ele falou: vinde a mim todos. Ele te amou primeiro, ele foi até você, ele te abraçou. Antes de você, o filho nem falou nada. Veja bem, o pai correu, abraçou, depois que ele foi: pai, eu pequei, mas o pai já queria abraçar, porque esse era meu filho que estava morto. Irmãos, eu e você fazíamos parte, nós éramos esse filho, mas ele foi até nós, como ele está indo até você hoje. De repente ele está indo até você hoje falando assim: filho, filha, você está muito distraída, cuidado, porque ainda existem chiqueiros. Cuidado, porque ainda existe porcos. Mas ele também pode estar indo para alguém que nunca teve nada de igreja, está falando assim: filho, ou você não sabe, mas existe uma cadeira para você aqui na minha casa. Você também é meu amado. O pai abraçou, e o filho vai lá e fala: não, pai, eu pequei. Estando longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel no seu dedo, calce seus pés, restauração total. A roupa era dignidade, o anel era autoridade, pertencimento de uma família, a sandália era de um homem livre. Traga um novilho gordo, mata-no, vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, não existe profundidade, não existe distância maior do que o amor de Deus. Ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos amar, como um dia Ele me amou. Ele amou um dia, te recebeu? Tão distante, pensa, quando eu olho onde eu estava e o que Deus fez para me salvar, quem, as pessoas que Ele moveu, as pessoas que Ele usou, as pessoas que Ele começou a fazer conexão para alcançar a minha vida, para que quando eu chegasse perto dEle, Ele me abraçasse antes de eu falar qualquer coisa. Pai, mas eu, o Senhor não sabe o que, que eu fiz. O amor de Deus, o abraço chegou primeiro. Irmãos, o que, que a gente aprende com isso tudo? O que, que a gente vai levar para casa hoje? Primeira coisa, existe tempo para tudo. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Resiste o tempo das coisas, respeite. Existe tempo para você tomar posse, existe tempo para você ser promovido, existe tempo para você casar, existe tempo para você receber a sua bênção. Não queime a largada, não queira antecipar algo que ainda não esteja, que não está preparado para você, porque foi como eu falei, a antecipação destrói aquilo que nós não estamos preparados para receber. Quantas pessoas pedem uma bênção ao Senhor, e aquela bênção fica insistindo e vai, e quando recebe, aquela bênção se transforma num maior problema. Não, eu quero uma casa de praia, eu preciso de uma casa de praia, eu quero uma casa de praia, sonho uma casa de praia. Aí consegue comprar casa de praia, não vem mais na igreja, agora tem casa de praia. E aí aquilo ali se transforma num grande problema. Cuidado com aquilo que você está querendo receber na sua vida antes do tempo. Segundo, cuidado com os motivos ou com os movimentos no seu coração, com os desejos que você está plantando no seu coração. Cuidado com o que você está deixando entrar, cuidado com as amizades, cuidado com o que você está acessando, porque não é só o tempo que você fica ali, é aquilo que entra no teu coração enquanto você está ali. Isso vai gerando algo em você e vai se distanciando. Daqui a pouco você está com força para fazer aquilo que você jamais imaginou que ia fazer, porque você foi alimentando aquilo que você não tinha que alimentar. Você já reparou? Quanto mais próximo de Deus você fica, mais longe você fica do mundo. Quanto mais você ora, quanto mais você lê, mais você tem força para resistir às ofertas do mundo. Não é verdade? Quanto menos você ora, quanto menos você lê, quanto menos você vai na igreja, quanto menos você busca, mais você fica vulnerável com as coisas do mundo. Não é verdade? Começa a distanciar, daqui a pouco você vai ver, de forma inconsciente, você já está falando coisa que você não deveria falar. Você começa a alimentar algo no teu coração, porque você começa a se afastar. E aí quando você começa a distanciar, você começa a distrair, você cai, e o inimigo está doido para te humilhar. Olha aí, ó, ela é da igreja, irmão da igreja, hein? Olha onde que está agora. Está cuidando de porcos. Irmãos, Deus quer nos poupar. A gente não precisa andar em chiqueiro para poder voltar. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor desperte a sua vida. Que o Senhor possa falar com você. Que você possa, nessa noite, fazer uma reflexão do que está andando ou o que tem penetrado o seu coração. pastor, eu estou aqui, mas eu já caí, eu já avancei esse sinal. Eu quero dizer para você que não existe distância maior do que o amor de Deus. Deus pode te alcançar. Se você nessa noite fala assim, ó, eu estou caindo em si, eu não estou num lugar legal, eu preciso voltar para algumas coisas, esse é o momento de você se arrepender e de você voltar, porque o Pai tem sempre uma cadeira preparada, com uma roupa nova, cheirosa, com sandália limpa e um anel para te dar, porque Deus quer te dar dignidade, Deus quer te dar pertencimento, Deus quer te dar um povo, uma família e uma casa, que é o povo e a casa dele para você morar. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não sei para quem essa palavra fez sentido. De repente você está aqui, Góves, eu nunca fui da casa, eu nunca pensei dessa maneira, mas eu quero dizer que Deus tem uma casa para você. Deus tem um espaço para você. E de repente você está aí fora, batendo cabeça e vivendo como esse jovem. Ninguém lhe dava nada, perdido. Eu queria dizer para você que Deus tem algo muito especial para você. Deus tem uma casa, Deus tem uma família, Deus tem um povo, Deus tem uma transformação, Deus tem uma vida nova para você. E esse é o convite para aquele que quer viver uma vida com Ele. Hoje eu quero fazer parte dessa família. Hoje eu quero fazer parte desse povo. Cair em si. Nessa noite eu quero cair em si. E quero me levantar. E eu quero seguir em direção ao meu Pai. E o Pai está ansioso para te abraçar. Eu não sei se você nessa noite gostaria de dar um passo. Pastor, eu gostaria de pertencer o povo de Deus. Eu gostaria de ser abraçado pelo Senhor. Eu tenho andado muito distante. E eu não quero parar nesse lugar. Se você sentir no seu coração, se Deus está falando com você hoje e você quer dar um passo de fé, eu quero a partir de hoje andar com o Senhor. Eu gostaria que você levantasse uma das tuas mãos para me orar por você. Amém. Amém. Eu tenho visto algumas mãos. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Eu vi sua mão. Mas de repente você foi aquele que foi embora. Ou que está indo embora. E Deus nessa noite pegou você. Você não precisa chegar lá para voltar. Se você está assim, eu também gostaria de orar por você. Esse é um momento muito sério. Esse é um momento muito sério. Esse é um momento que muda história. E Deus quer mudar a história de algumas pessoas hoje aqui. E eu gostaria, de forma educada, para aquela pessoa que levantou a mão corajosamente, que quer aceitar o Senhor nessa noite, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, aqui comigo, que eu quero orar por você. Algumas pessoas levantaram as mãos. Eu tenho uma jovem aqui, você que levantou aqui na frente, você que levantou aqui, gostaria que você viesse aqui, ficar comigo aqui, eu quero orar por você. Você deu esse passo, você aceitou o Senhor nessa noite. A partir de hoje eu quero fazer parte dessa história, dessa família. Eu gostaria que você viesse aqui. Sim, aqui na frente. Mas você também que está distante, ou você que viu que está se distraindo e que essa palavra foi para você. Eu gostaria também de orar por você. Pastor, eu tenho andado em campos que eu não tinha que andar. Nessa noite eu gostaria de colocar a minha vida, porque eu não quero parar lá onde esse jovem parou. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente de forma corajosa. Glória, eu tenho andado por caminhos que eu não deveria andar, mas eu gostaria de colocar a minha vida nessa noite, pedindo Deus misericórdia, porque nessa noite eu caí em si, que eu estava seguindo um caminho que eu não deveria seguir. Eu gostaria de chamar você corajosamente para vir aqui na frente. Miquel vai ministrar um louvor enquanto nós vamos estar aqui com o nosso altar aberto, para você fazer um concerto com Deus nessa noite.
Se quebrado e ferido estás, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou, e sua fonte de água secou, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Deixe a culpa e o medo pra trás. Venha hoje, não esperes mais. Jesus te chama. Sua tristeza troque por prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama. Oh, oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue. Ó, venha, ó, venha ao altar, aos braços abertos. Precioso o sangue de Jesus.
Aleluia. Irmãos, que Deus precioso, que nos chama a atenção, que nos adverte. Mas filho, você está muito distraído. O caminho que você está indo não é bom, não. O caminho que você está indo não é bom. Cuidado com quem você tem se relacionado. Cuidado com o que você está alimentando o seu coração. Irmãos, Deus é bom demais. Deus não quer que você pare lá, na humilhação. E nós estamos na casa dele. E se tem algo que move o coração de Deus, é a sinceridade. A sinceridade. Isso move o coração do Senhor. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo para você entender. Eu estava numa escala para pregar aqui na igreja, eu era recém consagrado, ordenado. E eu estava numa escala para pregar no culto que ainda tínhamos quinta-feira. E eu estava com muito medo. E eu comecei a orar ali no banco, Senhor, manda os pastores embora, porque aquele dia eu não sei porquê, estavam todos os pastores aqui. E eu comecei a orar para eles irem embora. Mas ninguém ia embora. Daqui a pouco eu comecei a orar para falar, manda pelo menos só o pastor Wanda embora. Mas ele também não foi. E naquele dia, Miquel, o apelo que eu fiz foi aquele que chegou aqui querendo desistir. E a primeira pessoa que levantou do banco para vir no altar foi o seu pastor. Ele não quis saber o que que você ia pensar. Ele não quis saber, ué, como é que o pastor da igreja está num apelo de quem quer desistir. Ele quis saber que aquele dia ele chegou aqui com os quatro pneus abaixados, e que Deus usou um cara, que Deus usa qualquer um, não é porque sou eu, para falar aquele dia que Deus estava querendo orar por ele. Irmãos, o que move o coração de Deus é a sinceridade. Enquanto a gente ficar no nosso medo, no nosso cantinho, é comigo, mas eu não vou, é comigo, eu não vou fazer, caindo em si, vou falar com meu pai, pai, pequei, quanto o Senhor, quanto o céu. Eu fiz besteira, eu vivi assim. Olha só, pintei o caneco, mas me perdoa. Mas ele foi lá e falou com o Pai. Irmão, nós precisamos ter papo sincero com Deus. Senhor, o Senhor sabe aonde eu estou indo, o Senhor sabe o que eu estou consultando, o Senhor sabe o que eu estou fazendo. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Não vá para casa com mala. Se Deus chamou esse pastor aqui para falar o que está falando e tem a ver com você, não fique aí. O seu lugar é no altar. Não leve mala. Mas eu vou orar. Amém? Vou orar para essas pessoas que estão aqui, porque essas pessoas aqui estão entrando para a família de Deus, irmãos. Nós temos um grupo aqui novo. Que o Pai está abraçando hoje. Que o Pai está falando assim: seja bem-vindo do meu Pai, seja bem-vindo do meu Pai. Existe um lugar para você. Nós temos pessoas aqui na frente hoje que estão entregando a sua vida para o Senhor. E pessoas que vieram aqui na frente porque entenderam que alguma coisa não está legal. Mas hoje isso vai ficar aqui. Irmãos, hoje tem festa no céu. Hoje a festa no céu vai ser até de madrugada, porque tem muita gente importante entrando para a família do Pai. Humberto, ora, Humberto.
Pai, como é bom poder te chamar de Pai. Pai nosso, Pai nosso, Pai que abraça, Pai que corre em nossa direção. Tua palavra diz que todos nós, todos, estavam separados de Ti, estavam perdidos, todos foram embora, mas o Pai enviou Jesus para que nós pudéssemos voltar, e muitos de nós, hoje, nós já voltamos há tempo, mas aqui à frente, existem várias pessoas que hoje estão recebendo esse teu abraço. O Senhor está correndo em direção a essas pessoas, cada uma delas que está aqui, fruto do teu amor, da tua graça. A gente não sabe o quão distante eles estavam, mas a gente sabe que nenhuma distância é maior do que teu amor, como nós ouvimos nessa noite. O Senhor ama o perdido e nós estávamos perdidos. E esses que estão aqui à frente, Senhor, que eles percebam o calor da Tua presença, e que essa decisão que eles tomaram de seguir a Cristo, essa decisão que eles tomaram de caminhar contigo, de não mais viver distante, que eles levem isso a cabo, que todos os dias eles te busquem, e nós enquanto igreja, que nós possamos amar essas pessoas, receber essas pessoas, discipular essas pessoas. Senhor, dia 16 de maio, sábado agora, sábado que vem, nós queremos estar aqui, todos nós, para estudar, para nos prepararmos, para aprendermos, reaprendermos, nos atualizarmos, para discipular as pessoas, para nós caminharmos com as pessoas. Pai, nós precisamos cuidar dessas pessoas que vêm aqui à frente. Não apenas nós, pastores, não apenas os líderes, mas cada membro dessa igreja. Para que essas pessoas percebam que houve mesmo uma festa. A festa no céu e a festa na terra. Nós estamos muito felizes porque eles estão aqui. E que nós possamos acompanhar essas pessoas, abençoar essas pessoas. E que muito em breve, daqui a algum tempo, nós possamos contemplá-las ali no batismo, dizendo publicamente: eu confesso que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Pai, que isso aconteça na vida deles e na vida de muitas outras pessoas que estarão ainda vindo aqui na tua casa para receberem o Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essa festa, Obrigado pelo teu abraço. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor continua correndo em direção às pessoas. E muitas vezes, nós, os teus filhos, somos os teus pés, somos os teus braços, somos a Bíblia que as pessoas leem. E que fora daqui, no nosso trabalho, no nosso condomínio, na nossa escola, na faculdade, por onde andarmos, que nós sejamos esse abraço, que nós sejamos a tua mão estendida, Senhor. Usa as nossas vidas, usa as nossas vidas, usa nossas famílias, Senhor, para a glória de Jesus, e em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor.
Amém. E você que é da nossa igreja digital, que também quer fazer esse movimento de aceitar o Senhor, ou você quer conversar com alguém, nós temos uma equipe preparada aí para poder te dar um suporte. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua segunda-feira, que seja uma semana de vitória, cheia de resposta. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor guarde a tua entrada, que o Senhor guarde a tua saída. Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.